Conseguimos que todos passassem a receber o salário mínimo nacional durante a recruta. Queremos agora dar um novo horizonte de carreira a estes homens e mulheres. Um país que não valoriza as suas forças armadas é um país que não respeita a sua história. Mas é, sobretudo, um país que não prepara o futuro. Não podemos continuar a pedir mais com menos. A escolha é simples. Votar esta proposta é votar o futuro das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 39A, autonomia das instituições do Serviço Nacional de Saúde para a contratação de profissionais. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a situação epidemiológica que o país atravessa é muito séria e preocupante. E para uma situação que é séria e preocupante, exige-se respostas que sejam fortes e capazes. Como o Bloco de Esquerda tem dito, a crises máximas não se responde com propostas mínimas, como o Orçamento do Estado proposto pelo Governo tenta fazer. Desde abril deste ano, que o Bloco de Esquerda tem proposto que os contratos precários de 4 meses para o Serviço Nacional de Saúde deveriam passar a contratos efetivos permanentes. E desde abril que também temos proposto que é necessário dar autonomia às instituições do Serviço Nacional de Saúde para que elas possam contratar segundo as suas necessidades, sem ter que esperar por autorizações que muitas vezes nunca vêm, sem ter que aguardar semanas, meses para poder contratar as pessoas de que necessitam. Mas o Governo não fez isso. Em meses de pandemia, não fez nada disto. E, senhoras e senhores deputados, em particular, senhoras e senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não é com precariedade que nós vamos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Nem é com precariedade que nós vamos responder à pandemia, principalmente na chamada frente sanitária. Não é com contratos de 4 meses, não é com despedimentos durante a pandemia, como está a acontecer agora em instituições do Serviço Nacional de Saúde, não é não dando autorizações para contratação e não é não dando autonomia às instituições para fazer essa contratação. Em Braga, dezenas de enfermeiros receberam uma carta a dizer que vão ser despedidos. Acabou o contrato de 4 meses e não têm autorização para serem contratados de forma permanente. No Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, ontem mesmo, foram despedidos assistentes operacionais. Acabou o contrato de 4 meses e foram para a rua, em plena pandemia. Na Covilhã, há enfermeiros que vão no terceiro, no quarto contrato com o hospital, às vezes contratos de substituição, outras vezes contratos de 4 meses, e não estão no quadro. Não foram contratados de forma permanente. Porquê? Ainda ontem nos disseram que esperam, há agrupamentos de centros de saúde que esperam meses para uma autorização para contratar médicos aposentados. Porquê? Porque é que o PS não quer a autonomia das instituições? Porque é que o PS prefere a precariedade à contratação permanente? Não faz sentido. Isto não reforça o Serviço Nacional de Saúde. Isto enfraquece o Serviço Nacional de Saúde. O que reforça o Serviço Nacional de Saúde é aquilo que nós propomos, autonomia para contratação e contratação permanente de profissionais para o SNS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de realçar a proposta que consta na Lei do Orçamento de Estado de reforço líquido de 4.200 profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mas também destacar que este não é seguramente o único. Aliás, nos últimos Conselhos de Ministros têm sido aprovados vários diplomas que prevêem a contratação sem termo, com vínculo, de muitos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, assim como a abertura e a proposta de calendarização de continuidade de reforços de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que tem sido muito relevante e em termos líquidos de reforço. Gostaria mesmo de salientar esta questão. Muito obrigada.
Deputado Moisés Ferreira, para que efeito?
Sr. Presidente, como eu referi para uma pergunta à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública.
Não sabia que tinha referido. Fiquei a saber agora. Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Eu tenho aqui comigo uma carta que foi enviada a um assistente operacional que foi despedido ontem do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Foi despedido porque acabou o contrato de 4 meses e não foi renovado e a instituição não tinha autorização para o contratar de forma permanente. A pandemia acabou, Sra. Secretária de Estado. Não se prevê meses de necessidades e de exigências sobre o Serviço Nacional de Saúde. A pergunta é: porque é que estas cartas estão a ser enviadas para profissionais que estão a ser, neste momento, despedidos do Serviço Nacional de Saúde? O Norte está a viver uma situação dramática do ponto de vista de incidência de Covid-19. Porque é que foram enviadas cartas a enfermeiros do Hospital de Braga, a mais de 80 enfermeiros do Hospital de Braga, a dizer que o seu contrato de 4 meses acabou e não havia autorização para a sua contratação permanente e que, portanto, eles iam para o olho da rua?
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes. Faz favor.
Muito bom dia a todos, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Essas notícias têm saído, aliás, não é essa carta que referiu, não será certamente a primeira situação. As instituições do Serviço Nacional de Saúde têm respondido a estas várias questões. Aquilo que sabemos é que, efetivamente, há um reforço efetivo de mais de 6 mil profissionais contratados durante este ano, como sabemos, e também temos já em Conselho de Ministros um decreto-lei aprovado, o 89/2020, que permite a passagem destes contratos a termo para contratos sem termo. E é esse o reforço que se quer fazer, aquilo que combinámos, ou aquilo que foi acordado no Orçamento de Estado para 2020 e aquilo que foi acordado no Orçamento de Estado para, ou aquilo que está proposto no Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, permita-me que lhe diga que o bom dia a todos é um cumprimento demasiado geral e espero que não o repita, que não o repetirá com certeza. Vamos ao artigo 40º, o reforço do mínimo de vagas para fixação de médicos em zonas carenciadas de trabalhadores médicos. Sra. Deputada Hortense Martins, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu vou começar a minha intervenção precisamente por esta questão da autonomia e reafirmar que o Partido Socialista tem sim defendido este reforço da autonomia. Mas também é preciso atendermos, e eu tenho tido também este debate com o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que é necessário em certas alturas e em certas circunstâncias também termos o devido equilíbrio entre essa autonomia e as necessidades territoriais do país. E quero aqui deixar claro também a necessidade, mesmo neste artigo, precisamente, de que se refere ao reforço das vagas carenciadas, ou seja, do número de vagas para a fixação de médicos em zonas carenciadas, de trabalhadores médicos, que nós temos que aprofundar este mecanismo para que estas zonas e estas regiões também tenham os profissionais de saúde que necessitam. E mais, queria dizer-lhe que a nossa informação é que o Hospital de Braga, 52 profissionais que receberam essas cartas, Sr. Deputado Moisés Ferreira, já foram informados que irão ser contratados e eu dou-lhe esta boa notícia. E queria referir ainda que realmente, para nós, este Orçamento de Estado é o orçamento para proteger a saúde dos portugueses. E nós todos temos que ter a responsabilidade de o aprovar para poder possibilitar a implementação das medidas que irão proteger os portugueses. E os portugueses não irão esquecer-se disso. Proteger as pessoas num contexto de grande incerteza, numa proposta de Orçamento de Estado que tem para a saúde 12.100 milhões de euros, num reforço contínuo, orçamento após orçamento, e não nos esquecemos que neste ano passado houve dois orçamentos, incluindo o orçamento suplementar. E não esteja a abanar a cabeça, Sr. Deputado do PSD, porque sabe perfeitamente que isto é uma inversão total de políticas face ao que se tinha passado com os governos de direita, em que era sempre a cortar, a cortar e a cortar. E, portanto, é claro o esforço e a vontade e determinação do PS, quer do governo, quer da bancada do PS, para reforçar o orçamento de saúde. E nós temos, não só neste orçamento, como também as propostas do PS, que em algumas questões também tendem a fazer isso. No fundo, também ao nível da saúde mental, ao nível da valorização dos profissionais e também ao nível de tentarmos programar a contratação dos profissionais necessários e que também já aqui foram referidos e em cada semestre que sejam mais de 2.100. E queria ainda, se me permitem dizer, nós enfrentamos neste momento uma crise que é uma crise pandémica que está a atingir todo o mundo, não é só Portugal. E nós não podemos ter aqui só discursos de intenções e discursos que não têm, e não têm a devida ponderação face ao que se passa no mundo. E nós temos que, neste orçamento, aprovar este orçamento para prevenção da gripe sazonal, que é também em paralelo com o combate à Covid. E nós fizemos e estamos a fazer, e o Governo faz, o reforço dos estoques de vacina, a campanha de vacinação antecipada, a proximidade destes meios que nunca tinha sido feito, a questão da preparação dos hospitais, a integração dos 4.380 profissionais de saúde no SNS, a estratégia de reforço dos cuidados continuados integrados, a questão de dotarmos de mais ventiladores, de aumento do número de testes e termos todos os setores, quer o setor social, o setor privado e também o setor público, naturalmente, e termos conseguido ter mais de 10 laboratórios a participar neste esforço, que hoje somos um dos países que mais testa. O reforço da linha SNS 24, a linha de aconselhamento psicológico, a linha para surdos e a questão da agilização dos procedimentos, mesmo para recurso aos testes Covid. E também não podemos esquecer a manutenção da resposta não-Covid, a estratégia de reforço para dar resposta aos cuidados de saúde primários nas várias vertentes e de meios inovadores, como o atendimento não presencial, o atendimento domiciliário e o reforço das comunicações que sabemos ser necessário nesta pandemia. E, portanto, termino dizendo, não vale a pena estes discursos sobre o achismo num momento e depois no outro momento estarmos a dizer que, afinal de contas, nós estamos num caminho que não é um caminho de resposta aos portugueses. Todos somos responsáveis por essa resposta e é isso que eu quero deixar aqui bem claro. E este orçamento terá que ser aprovado para essa resposta efetiva para a saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 42-A, criação da carreira de psicólogo no Serviço Nacional de Saúde. Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. De facto, muito se tem falado sobre a valorização dos profissionais de saúde. Muito se vai falar, esperemos que sim, ao longo deste debate na especialidade. Mas aquela que é a verdadeira valorização, a verdadeira dignificação destes profissionais passa não só por haver um compromisso naquela que é a revisão de injustiças que existem nas tabelas remuneratórias, mesmo que seja um compromisso de legislatura, é um compromisso que deve ser iniciado em 2021. Passa também, obviamente, pela criação de novas carreiras para aqueles profissionais de saúde que há tanto o esperam. E passa, inevitavelmente, pela revisão de uma injustiça que existe desde 2008, profissionais que são técnicos auxiliares de saúde, profissionais que viram retirada a sua carreira em 2008 e passaram a ser considerados assistentes operacionais. São profissionais que realizam os mais básicos e elementares cuidados de saúde, que apoiam outros profissionais nas suas tarefas, tarefas, que o fazem com o máximo de zelo, que representam 20% dos nossos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e esta injustiça também tem que ser começada a ser retificada em 2021, mesmo que o processo se faça ao nível da legislatura. É de facto algo